Vista passou a ser associada a uma ideia de orgulho nacional, de um país forte, unido e vencedor. Slogans oficiais, campanhas institucionais e discursos passaram a reforçar essa imagem. O historiador e cientista social José Paulo Florenzano falou à TMC.
A maneira pela qual o regime utiliza o tricampeonato é muito interessante, porque ele não se limita a se associar à conquista, ele vai reivindicá-la, ele vai vender para a sociedade a narrativa segundo a qual ele foi responsável direto pela conquista. Como se a conquista esportiva, de certa maneira, ratificasse o discurso ideológico, os projetos políticos que esses regimes defendiam, né?
Dentro de campo, nada disso diminuía o brilho daquela geração. O Brasil venceu todos os jogos e chegou à final contra a Itália com status de favorito. Na decisão, vitória por 4-1 que garantiu o tri. E a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Um título histórico, uma imagem que atravessou gerações. Mas também um momento que revela como o futebol pode ser usado para muito além do jogo.
O Brasil montou, segundo a FIFA, o melhor time de todos os tempos naquela Copa de 70. Voltou para o Brasil, foi recebida por Gastazu Médici com grande festa, né? Aquilo serviu para dar um banho de otimismo no país. Mas hoje, e não apenas hoje, já de muitos anos para cá, quando a gente conta a história da Copa de 70, os heróis são o Pelé, o Gerson, o Rivelino, o Tostão, o Carlos Alberto Torres, jamais o general Gastazu Médici.
Mais de 5 décadas depois, a conquista de 70 segue como um dos maiores símbolos da história do esporte brasileiro. Um retrato de talento e identidade nacional. Ao mesmo tempo, é também um capítulo que ajuda a entender como o futebol pode ser apropriado como ferramenta de poder, influência e construções de narrativa. E esse fenômeno não ficou no passado. Em diferentes partes do mundo, grandes eventos esportivos continuam sendo utilizados como vitrine política, estratégia de projeção internacional e até como forma de suavizar crises internas e políticas. Porque no fim, enquanto a bola rola, o jogo que acontece fora do campo também ajuda a contar a história.
Histórias de Copa, segundo episódio, reportagem de Breno Ávila. De fato, falta muito pouco, né, para começar a Copa do Mundo. Aliás, primeiro jogo dia 11 de junho, México e África do Sul jogam às 16h no estádio Azteca no México, né? Realmente o primeiro jogo sempre realmente muito marcante de Copa do Mundo, e o Brasil faz a sua estreia no dia 13 de junho contra Marrocos às 19h em Nova Jersey. Brasil no grupo C com Escócia, Haiti, Marrocos, enfim, cobertura completa aqui da TMC.
Eu tô empolgada, você tá empolgada?
Eu também, tô empolgadíssimo.
E você, ouvinte, tá empolgado? Se tiver, manda aqui a sua resposta, que a gente quer saber por que que você tá empolgado, o que que você tá esperando, qual a sua expectativa pra Copa do Mundo. Agora, 5h52, no dia 1º de maio, a família de Oscar Schmidt, maior jogador da história do basquete brasileiro, organizou um memorial no Clube Sírio, em São Paulo. A família convidou admiradores e fãs para visitar o local. A repórter Júlia Takahashi foi até o espaço e conta pra gente como foi o evento em homenagem ao ex-jogador e ao legado dele.
Emoção e saudade. Foi assim a cerimônia do memorial de Oscar Schmidt. No Clube Sírio, a família trouxe a urna com as cinzas do atleta, além de alguns objetos pessoais do craque, como camisas históricas, acervos fotográficos, tênis, a bola e o troféu do Mundial pelo clube. Rafael Veras tem Oscar como grande inspiração e até chegou a conhecê-lo.
Uma homenagem muito legal, eu gostei muito, me faz lembrar do último momento que eu tive aqui com o Oscar Schmidt, e quem é de fora e gosta de basquete poderia vir também aqui, ia ser é uma experiência muito legal relembrar as vitórias, tudo que ele teve aqui no Brasil, que ele conquistou, todas as vitórias que ele teve aqui para a seleção brasileira, para o Sírio, para tudo. Com o Oscar, eu só vi ele uma vez, mas o basquete, eu jogo federado, no Tênis Clube Paulista. E foi ele também que me inspirou a jogar federado.
O filho, Felipe Schmidt, contou que a ideia do projeto foi pensada sem muito tempo, mas que não poderia deixar de fazer essa homenagem aberta ao público.
A gente não fez o velório, por ser muito difícil para minha mãe. E estava muito em cima para a gente fazer alguma coisa de sétimo dia, por conta que todo o processo de cremação demorou. Então, um dia antes do sétimo dia, a gente recebeu as cinzas do meu pai. Mas a gente queria, de alguma forma, fazer uma cerimônia. Então, a gente optou por fazer ela no 14º dia, para fazer uma homenagem ao meu pai. E conversa foi, conversa vem, de a gente fazer numa igreja. Minha irmã deu a ideia de fazer aqui no Círio e a gente achou uma excelente ideia. A gente entrou em contato com o Círio. Eles toparam, acharam a ideia incrível. Facilitaram todo o evento com homenagens lindas que tem aqui, fotos, itens do meu pai, a gente de família trouxe uns. Então a gente achou que a gente tinha que fazer alguma coisa aberta ao público para quem quisesse poder aqui prestar sua homenagem.
Oscar morreu no dia 17 de abril em um hospital em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O atleta, que já havia tratado um câncer no cérebro, teve um mal-estar e não resistiu. Poucos dias antes, Oscar foi um dos homenageados na cerimônia do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil, mas não pôde comparecer. Seu filho, Felipe, foi quem o representou. Ganhou o apelido de Mão Santa pelas habilidades com a bola na quadra, mas ele sempre deixou bem claro que todos os resultados que alcançava vinha de sua dedicação e de muito, mas muito treino. Os títulos comprovam, o maior deles campeão mundial pelo Círio em 1979 e Jogos Pan-Americanos pela Seleção Brasileira em 87. E mesmo os fãs que não viveram a época se lembram da cena marcante do Cestinha chorando no chão da quadra depois de bater o time dos Estados Unidos nesse campeonato. O Mão Santa competiu em 5 edições dos Jogos Olímpicos e integra os halls da fama da FIBA e também do NBA, mesmo sem ter participado da Liga dos Estados Unidos.
Júlia Takahashi, então, né, acompanhando essa homenagem feita a Oscar Schmidt, o maior jogador da história do basquete brasileiro. 5:56, a gente continua girando a nossa reportagem, a gente vai pro Rio de Janeiro agora. Afinal de contas, Shakira é um dos principais assuntos, não tem jeito, ela arrastou uma multidão na praia de Copacabana, realmente um show que repercutiu em todo o mundo, né? E a cantora colombiana rasgou elogios pro público do Brasil. Jade Marinho conta pra gente.
Em uma noite mágica, a cantora Shakira fez história em Copacabana ao cantar para milhões de pessoas pelo Todo Mundo no Rio. O show começou com um atraso e o público só gritava por Shakira. Pero... Com um telão de LED imersivo, efeitos pirotécnicos e show de drones, o público acompanhou uma performance forte, repleta de elementos visuais e com participações especiais. Artistas brasileiros como Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia dividiram o palco com a colombiana, que cantou em português. Shakira se emocionou com o público e demonstrou todo o amor que tem pelo Rio de Janeiro.
Brasil! Eu te amo, Brasil.
Darei, o público tentava arranjar o melhor espaço para acompanhar a apresentação. Cristiana Ferreira passou o dia na praia para conseguir ficar o mais perto possível.
Minha relação com Shakira começou com 14 anos. Eu ficava cantando no meu quarto, estou aqui querendo te. Meu irmão ficava louco e ela desligava o rádio. E a gente tá aqui realizando um sonho de assistir o show.
Shakira é um fenômeno no Brasil, gente, desde quando começou a carreira. A conexão dela com o nosso país é tão forte que passa de geração em geração. Tayane Penicer é tia da Giovanna Dolaterra e trouxe a sobrinha pra curtir o espetáculo.
É, minha relação com a Shakira é a música que ela fez com a Beyoncé, que ela tinha todo um requebrado e eu achei aquilo maravilhoso. E adorei a Shakira desde então.
É, eu comecei a gostar dela por conta daquela música que ela fez do Waka Waka, que eu vivia dançando com as minhas amigas desde pequenas nos meus pés. Eu também comecei a gostar dela quando aquele negócio do marido dela, da Geleia, que eu comecei a pegar mais apego nela, por conta, sabe, vingança feminina, né? Apoio feminino, gente, não dá.
Sororidade. Sororidade é importante.
Esses homens hoje em dia têm que apoiar cada uma.
É isso.
Ao todo, a Loba reuniu 2 milhões de pessoas, segundo a RioTour. A prefeitura estima que o espetáculo de Shakira injetou cerca de 800 milhões de reais na economia fluminense. Em nota, a Polícia Militar informou que 185 objetos perfurocortantes foram apreendidos, entre eles objetos metálicos, pontiagudos e chaves de fenda. 2 homens foram presos na Avenida Princesa Isabel. Os agentes apreenderam 2 facas na mochila de um dos homens e o outro foi identificado por câmeras de reconhecimento facial. Contra ele, havia um mandado de prisão por lesão corporal em aberto.
E depois desse girão no Rio de Janeiro, falando também do show que movimentou Copacabana, 5:59, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC,
viva, viva o movimento para melhorar você, viva, viva o movimento junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar. Vamos São Paulo exercitar. Viva o movimento junto com a TMC.
Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar,
quem se importa pra você?
Tem, pra você se informar.
Tem, TMC.
6:01, Start TMC no ar. O governo do presidente Lula começa a semana tentando virar a página após derrotas no Congresso Nacional e aposta em medidas econômicas para recuperar o apoio. Esse é um dos principais destaques do Start TMC nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. E tem mais.
Governo lança hoje o Desenrola 2.0.
O programa promete descontos de até 90% nas dívidas.
E prevê o uso do FGTS para renegociação.
E a jornada de trabalho vira disputa política.
Câmara acelera a proposta que acaba com a escala 6x1.
E o governo entra na campanha pela redução da jornada.
E a decisão sobre o 8 de janeiro já tem efeito imediato.
O Supremo Tribunal Federal recebe pedidos para reduzir penas antes mesmo da nova lei.
E o caso Banco Master segue pressionando Brasília.
Governadora do Distrito Federal, Celina Leão, nega envolvimento após ser citada em possível delação.
E a disputa eleitoral ganha novos movimentos.
Flávio Bolsonaro recebe apoio de lideranças religiosas junto a Silas Malafaia, no Rio de Janeiro.
E o Supremo retoma julgamento bilionário sobre royalties do petróleo.
Decisão pode impactar receitas de estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.
E nos destaques internacionais.
Donald Trump avança com plano naval no Estreito de Hormuz.
E o Irã promete reagir e amplia a tensão no Oriente Médio.
Esporte agora.
Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro,
o Mirassol vence o Corinthians por 2x1.
O Internacional bateu o Fluminense por 2x0.
São Paulo e Bahia ficam no 2x2.
Flamengo e Vasco ficaram no 2x2. 6:02.
Start TMC. Quem escuta sabe.
E você acompanha o Start TMC em Brasília, Belo Horizonte, também no Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo, no nosso aplicativo que você baixa no seu smartphone aí, TMC, baixa para nos acompanhar em qualquer região do planeta Terra e também no nosso canal do YouTube com imagens, @TMC News BR, deixa o like, vem com a gente aqui no Start TMC nesse começo de semana. Fernanda Câmara aqui no Start TMC, Eu tô aqui também, Rafael Tebas, e claro, ele, Bruno Rizzi, nosso colunista fixo aqui do Start TMC, sócio da Fato Inteligência Política. Bruno, boa semana, bom dia. O que, que a gente vai observar com mais intensidade nesses próximos dias, Bruno?
Bom dia, Tebas, bom dia, Fê, bom dia ao nosso ouvinte, espectador. Prazer estar aqui com vocês mais uma semaninha aí. Essa semaninha é cheia e cheia de coisas acontecendo também, né? Até porque semana passada foi uma semana com feriado e mesmo assim não deixou de estar quente ali, ter acontecimentos bastante relevantes aí para a política. Diga aí, Fer.
O Tebas, que é o homem de Brasília, né? Pelo menos era, mas traz sempre Brasília para cá para falar sobre os principais assuntos. Falou que sempre tem terça, quarta e quinta, que é o T.
É o TQQ.
É o TQQ.
E agora tem TQQ.
E dessa vez tem SS também, né?
Tem o SS.
Também, né?
Tem o SS. E se duvidar, põe mais um S do sábado aí, se precisar. E ano eleitoral, né? A turma faz mágica.
É isso aí.
É isso, é 6-1, né? Escala 6-1 do Congresso. Realmente, esse ponto que você traz, ele é muito importante. Por quê? Porque realmente o SS tá rolando, porque a tramitação da questão da PEC, da escala 6-1, ela depende de um número X de sessões ali para que a coisa avance. E isso está sendo agendado para hoje já, por exemplo, né? Geralmente as sessões ocorrem de terça, quarta e quinta no TQQ, e já há um tempo as sessões têm sido agendadas para todos os dias úteis aí. Isso já ocorreu ali na semana do último feriado, antes do 1º de maio ali que a gente teve. Então a gente vê que existe um certo empenho ali em fazer acontecer, mas aí eu vou trazer para vocês como ficou o clima disso após as derrotas da semana passada. E obviamente as derrotas da semana passada envolvem a questão de Jorge Messias na indicação para o STF, a rejeição do nome, mas também a questão da derrubada do veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que agora tem algumas repercussões. Essa história ainda não acabou. O Tebas trouxe há pouco aqui que já há alguns pedidos de redução de penas baseado na aprovação do projeto de lei, que agora vai virar lei da dosimetria, mas tem alguns imbróglios aí para acontecer, alguns bastidores interessantes que a gente vai analisar junto aqui, entender um pouco melhor, além, claro, do programa Desenrola, o Desenrola 2.0.
Tem evento hoje, né?
Tem evento hoje, é a oficialização, né? O lançamento oficial desse programa. O presidente Lula já deu alguns spoilers ali na fala dele, na fala oficial no feriado de 1º de maio. E agora também alguns detalhes que eu consegui apurar aí para vocês de negociações que vão ocorrer envolvendo os projetos oficiais, mas tem alguns detalhezinhos adicionais ali que a gente conseguiu apurar e que devem ser oficializados aí hoje. Acredito que até o final da tarde aí a gente tenha isso bem detalhado.
Rapidamente ainda aqui, Bruno, é interessante também observar isso que você trouxe em relação a essa mudança, né? O Congresso mais cheio hoje, segunda-feira, e também na próxima sexta, e muitos eventos do governo federal, eu cheguei a acompanhar isso, por exemplo, aqui, né? Posse de novos ministros, enfim, eram marcados, agendados muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ou segunda-feira ou sexta, porque o noticiário fica menos concentrado no Congresso Nacional. Mas dessa vez não vai ter jeito, o Congresso vai trabalhar bastante no plenário, especialmente a Câmara dos Deputados nesse caso, e o governo tendo que colocar também esse evento segunda-feira, mas com evento na Câmara.
É isso, e com essa
movimentação.
Com essa movimentação e assim, também com essa cabeça de focar o noticiário em cima de algo que, teoricamente, seria num dia calmo. Uhum. Não vai ser o caso.
Não vai ser o caso, não vai ser o caso.
Já tem ouvinte aqui querendo saber os detalhes do Desenrola, então daqui a pouquinho o Bruno Rizzi vai falar sobre as apurações e atualizações desse assunto. Agora, 6:08, nós vamos com os principais assuntos, dos principais destaques, começando pelo nosso site TMC.
tmc.com.br, nosso portal tmc.com.br, nossa principal manchete aí, um destaque no mundo do esporte. Corinthians falha defensivamente e Coringão perde Primirassol 2-1, entra no Z4, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nossa principal manchete nesse momento, tmc.com.br.
E agora a gente vai para a capa da Folha de São Paulo, que traz o destaque: inteligência artificial transforma campanhas eleitorais neste ano. A gente reforça, né, que inteligência artificial é vantajoso, é benéfico, mas tem que ficar muito atento a golpes, fake news. Então, a inteligência artificial é um recurso, uma ferramenta muito útil, mas tem que ter atenção redobrada, principalmente em cenário eleitoral.
Manchete do Globo: acesso a crédito dobra entre os mais jovens e acende alerta sobre inadimplência precoce.
Capa do Estado de São Paulo: ferramentas de inteligência artificial são usadas em 42% dos golpes virtuais no Brasil.
Principal manchete aqui do G1: Irã contradiz Trump e afirma que mantém controle do Estreito de Hormuz.
E agora a capa do UOL traz esporte: Mirassol faz 2-1 e Corinthians volta ao Z4 na primeira derrota com Diniz. Então, este é o destaque do UOL, encerrando então as principais capas dos principais assuntos nacionais. 6:10.
E a gente começa a movimentar a nossa reportagem aqui no Start TMC. A gente começa pela região nordeste do país. A gente vai para o Recife agora. Carol Oliveira ao vivo com a gente. É claro que o assunto é a preocupação, né, em relação às chuvas que atingem o nordeste do Brasil. Também a gente acompanhou ao longo de todo o fim de semana o trabalho da nossa reportagem, trazendo as informações sobre a situação no Recife. Carol, muito bom dia.
Bom dia, Tebas, Fernando, e a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Start TMC. Chuvas bem intensas que marcaram a semana passada e causaram transtornos a muitos recifenses. Aqui em Pernambuco, a situação ainda é crítica, tá? Segundo a Defesa Civil Estadual, 6 pessoas morreram e cerca de 9 mil tiveram que deixar suas casas, tendo 7 mil desalojadas. Ao todo, 27 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas, com destaque para as cidades aqui da região metropolitana do Recife e também para a Zona da Mata. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria das mortes foi causada por deslizamento de terra. Entre as vítimas estão 3 crianças, incluindo um bebê de 6 meses. Na Paraíba, estado vizinho nosso aqui, a situação também não é diferente. Informações preliminares indicam que mais de 1.000 famílias estão desalojadas, além de 300 pessoas desabrigadas. Aproximadamente 9 mil pessoas foram afetadas e 2 mortes foram confirmadas. Meteorologistas alertam para a continuidade das chuvas nos próximos dias, o que mantém o risco de novos alagamentos e deslizamentos. Autoridades recomendam que moradores de área de risco busquem abrigo seguro e acompanhem os alertas da Defesa Civil. Tebas, Fernanda.
Obrigada, Carol, pelas informações. Que tristeza, né? Que agonia, que desespero. Nossa solidariedade a todas as famílias. Obrigada, viu, Carol? 6:12, a gente vai agora falar que a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa do ex-vereador conhecido como Doutor Jairinho para transferir o julgamento do caso Henri Borel para Brasília. As informações com Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro, já estamos contigo, bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham aqui na programação da TMC. A defesa do ex-vereador Doutor Jairinho havia pedido em março, no final do mês de março, para que o julgamento fosse transferido para uma cidade fora do Rio de Janeiro, como Brasília ou Curitiba, ou para fora da capital fluminense, em cidades aqui do estado mesmo, como Paraty, Itaperuna ou Nova Friburgo. À época, os advogados do ex-parlamentar alegaram que, por conta da pressão que estava sendo feita pela acusação, os jurados poderiam ser influenciados por toda essa questão e isso acabaria resultando aí um resultado diferente do que eles esperavam no julgamento do caso do menino Henri Borel. No entanto, a 7ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro aprovou o voto do relator desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, contrário ao chamado desaforamento. Para o desembargador, a alegação da exposição midiática equivale a admitir que o pedido acabaria sendo uma regra em todo caso de repercussão e que isso comprometeria a competência constitucional do tribunal do júri. A gente lembra que esse julgamento deveria ter acontecido no dia 23 de março, no entanto, numa atitude aí surpreendente, os advogados abandonaram a sessão plenária sem alternativa. A juíza Elizabeth Machado Louro remarcou o procedimento para um novo julgamento no dia 25 de maio. Então fica essa expectativa agora para que o julgamento, enfim, ocorra o tribunal do júri e sem agora esse pedido sem ser acolhido por parte da defesa do doutor Jairinho.
Obrigado pelas informações. A gente vai ficar em cima desse assunto, portanto, e atento a essa data, 25 de maio. 6 horas e 14 minutos. A gente continua aqui girando a nossa reportagem. Agora, São Paulo, a Polícia Militar removeu barreiras instaladas em vias de Paraisópolis, que fica na região sul da capital paulista. Ao vivo com a gente, Luísa Mutoni. Muito bom dia, Luísa.
Bom dia, Tebas. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Militar faz uma espécie de ocupação ali na região do Paraisópolis, né? Desde o início do ano e ontem então foi feita essa operação para retirada dessas barricadas, né? Dessas barreiras físicas ali que impedem a entrada de policiais e dependendo até mesmo de moradores, dependendo da região. A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou oficialmente quantas barricadas foram retiradas ontem, mas disse que entre janeiro e abril desse ano já foram realizadas 291 prisões ali na região, também 120 capturas de foragidos da justiça e 198 prisões em flagrante. E nesse período também foram apreendidas 39 armas, mais de uma tonelada de drogas e 156 veículos. E o governador Tarcísio de Freitas compartilhou imagens dessa operação e comentou ela em uma rede social. Ele escreveu que não haverá lugar em São Paulo onde a polícia não entre ou onde o Estado seja impedido de atuar. E esse vídeo postado aí nas redes mostra então os policiais utilizando marretas, até mesmo serras elétricas para remoção desses bloqueios, que são ali feitos basicamente com barras de ferro e peças de concreto. Inclusive, em uma das imagens é possível ver, né, a sigla PCC marcada em um concreto. Segundo a Polícia Militar, então, essa ação faz parte de um plano de intensificação do policiamento na região e ela deve continuar ao longo dessa semana. Cerca de 60 policiais participaram dessa ação, que também contou aí com drones para o mapeamento aéreo e 15 veículos.
Obrigada, Luísa Mutoni, por todas as suas informações. Ótimo trabalho para você. Agora, 6 horas e 16 minutos. A TMC Paraná inicia nesta semana uma série especial de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. O primeiro entrevistado é o senador Sérgio Moro, que falou sobre alianças políticas e os movimentos da oposição no cenário estadual. Vamos ter todos os detalhes, então, agora com Leonardo Gomes, em Curitiba. Bom dia.
Bom dia a todos. Primeiro entrevistado, portanto, que respondeu perguntas não só sobre o que deve fazer caso seja eleito aqui no governo do estado, das principais demandas da população, saúde, educação, segurança, mas principalmente sobre qual a real relação de Sérgio Moro com a família Bolsonaro, uma vez que ele foi, sim, abençoado, podemos dizer assim, por Jair Bolsonaro, pela família Bolsonaro, para que se filiasse ao PL e, com isso, engatasse uma pré-candidatura ao governo do estado. Basicamente, ele disse o seguinte, que, apesar dessa aliança, Moro disse que a pré-candidatura dele ao governo do Paraná é uma estratégia de unir forças de oposição ao governo federal e que a aproximação aconteceu de forma muito tranquila. Ao longo dos últimos anos, Moro e Jair Bolsonaro tiveram uma relação de altos e baixos, inclusive pública, que foi da parceria política a críticas de rompimento. O convite agora surgiu do próprio Flávio Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e também Rogério Marinho, como a gente vê agora no trecho desta sabatina.
Lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre, tanto ético como econômico, que a gente está vendo. Nesses 4 anos também que eu me elegi, permaneci fiel àquilo que eu disse ao meu eleitor: serei oposição, e fui oposição, mesmo diante da perseguição dentro do governo Lula. Então agora foi um movimento muito tranquilo de ir para lá e estamos construindo esse projeto. Na nossa chapa temos ainda como pré-candidato o deputado federal Felipe Barros, que é uma das lideranças da oposição ao governo Lula na Câmara, e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que teve o seu mandato cassado injustamente no passado. Temos a chance agora de fazer uma reparação histórica.
A TMC Paraná entrevista ainda os demais principais pré-candidatos ao governo do estado aqui do Paraná nos próximos dias: Requião Filho, Rafael Greca e Sandro Alex. E claro, a gente vai trazer todos os dias aqui trechos e também aquilo que foi abordado ao longo dessas entrevistas, que prometem estar quentes nesse momento aqui no estado do Paraná.
Muito bom, obrigado pelas informações, Leonardo Gomes, então, que vai trazer tudo pra gente aqui no Start TMC desses próximos dias também. 6:19, dá tempo da gente ir para Brasília. Afinal de contas, o governo federal lança hoje, como nós contextualizamos aqui, a nova fase do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, vai ter evento no Palácio do Planalto. Então, Rafaela Soares, ao vivo com a gente, vai contar como que vai ser feito tudo isso. Rafa, muito bom dia, boa semana.
Bom dia, Rafa, bom dia, Fernanda, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, o Desenrola 2.0, né, que o nome oficial é Novo Desenrola Brasil, vai ser lançado oficialmente às 10 horas da manhã, mas o presidente Lula, num pronunciamento à população na rede de TV e rádio lá no dia 1º, Dia do Trabalhador, já tinha confirmado esse programa. Quais são as regras? O que que a gente sabe até agora? Mais detalhes devem ser divulgados aí durante a coletiva. A gente tem a possibilidade de usar até 20% do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quitar ou renegociar débitos. Isso foi um ponto muito discutido entre ministérios, principalmente com o Ministério do Trabalho, porque esse recurso ele é visto como uma segurança para o trabalhador. Além disso, a gente tem uma taxa de juros de até 1,99 por mês. Se a gente arredondar aí para 2, ela ao ano fica maior do que a Selic, mas a gente tem uma taxa mais vantajosa do que cobrada por instituições financeiras. Esse programa vai ser voltado para pessoas físicas e principalmente em débitos ali, como, por exemplo, cartão de crédito, juros rotativo, porque a gente lembra que o Banco Central divulgou dados que mostram que metade das famílias brasileiras estão endividadas e que o comprometimento da renda chega a 30%.
Obrigado pelas informações, Rafaela Soares, e a gente vai acompanhar com a nossa equipe de reportagem em loco no Palácio do Planalto esse evento, portanto, esse lançamento oficial que ela também explicou pra gente. Obrigado, Rafa, valeu. 6:22, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que tá com a gente aqui na TMC em 100.3 neste dia 4 de maio de 2026. Notícia, informação, prestação de serviço, tudo o que você precisa saber em um só lugar para a gente começar a semana daquele jeito, bem informado. Eu não diria só a semana, começar o mês também, afinal de contas eu estava aqui no dia 1º de maio. Mas muita gente não, muita gente estava dormindo, estava descansando, afinal de contas era feriado. Então, um prazer estar com você aqui neste começo de semana e realmente começo de mês para muita gente. Vamos juntos neste dia 4 de maio de 2026 com notícia, informação e prestação de serviço. 13 graus na capital paranaense, a sensação térmica é de 12, está friozinho e deve continuar assim ao longo das próximas horas. Mas eu sei, você quer notícia, tá atrás de informação. Então vamos lá, porque tem atualizações chegando por aqui. E claro que a gente traz também as atualizações do noticiário aqui no estado do Paraná. Uma delas a gente fala a respeito do Tribunal Regional Eleitoral, dos cartórios eleitorais que trabalham em regime de plantão até quarta-feira, quando termina o prazo para que os eleitores possam regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral. O prazo vale para tirar o primeiro título de eleitor, regularizar o documento, cadastrar biometria, transferir o domicílio eleitoral e atualizar dados cadastrais. A partir do dia 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e não serão permitidas alterações nos dados dos eleitores. Portanto, quarta-feira, depois de amanhã, termina o prazo. Um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi preso em flagrante ao tentar entrar no Brasil com mais de 300 ampolas de medicamentos emagrecedores na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Segundo a Receita Federal, o militar transportava as ampolas de tizerpatida de forma irregular. A pena prevista varia de 10 a 15 anos de prisão, além de multa. Além disso, a gente vai trazer mais atualizações para você, a movimentação no Legislativo Municipal, os principais projetos de lei que devem ser votados nas próximas horas, nas sessões plenárias de hoje, assim como também a gente traz para você as informações que chegam da Assembleia Legislativa do Paraná, hoje à tarde, sessões previstas e que devem movimentar o nosso cenário político aqui no estado do Paraná. Além disso, a gente traz uma informação importante. Começaram a operar hoje, segunda-feira, os pórticos do sistema de pedágio eletrônico, o chamado Free Flow, em rodovias do norte e noroeste do Paraná. Eles ficam na BR-376, em Presidente Castelo Branco e Mandaguari, e na BR-369, em Arapongas e Jataizinho. Os trechos fazem parte do lote 4 das rodovias integradas do Paraná e estão sob responsabilidade da concessionária EPR. Com o Free Flow, houve a substituição das praças físicas por pórticos eletrônicos que realizam a leitura automática dos veículos. Com isso, a cobrança de pedágio será realizada no sistema de livre passagem, sem que o motorista precise parar em cabines e passar por cancelas. Esses outros destaques sempre por aqui em 100.3, sempre por aqui na TMC, na Transamérica, que tá junto contigo com notícia, informação, prestação de serviço. Coisa boa, coisa arada. Vamos juntos, eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia ao longo desta manhã. Já a previsão do tempo, as informações do tempo, da temperatura para as próximas horas. Hoje que promete ser um dia gelado ao longo de toda esta segunda-feira. Já começa frio, 12 graus neste momento de sensação térmica, mas em instantes a gente traz a previsão para as próximas horas.
TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 27 minutos, estamos com você, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Eu, Fernanda Câmara, estou aqui com Rafael Tebas e também com Bruno Rizzi. Bruno, agora vou te acionar para a gente falar do desenrola
2.0, você falou que tem mais detalhes, que fez apurações e outras atualizações ainda surgem à tarde, mas a gente já traz a informação atualizada nesse momento. O governo, né, Lula, lança hoje o programa Desenrola 2.0, que vai proporcionar descontos e negociação de dívidas para brasileiros inadimplentes, né? Então, o que você conseguiu apurar nesse final de semana a respeito desse assunto?
Bom, a gente tem esse programa sendo lançado hoje oficialmente, já vem sendo batido há muitas semanas. A gente aqui mesmo no Start já trouxe muita informação sobre isso. A Rafa nos antecipou ali de Brasília diversos pontos interessantes. Um ponto que eu quero destacar é a questão do FGTS. Lembrando que no anúncio do governo Lula, ele fala em a liberação do FGTS. Esse uso, essa liberação deve ficar restrita a 20%, entrando justamente naquela questão, naquela dicotomia, né, entre a questão do uso para fins adequados, mas ao mesmo tempo com o desgaste desse uso justamente de algo que está ali para um uso, digamos, emergencial. Essa questão tem trazido alguma discussão, foi um dos pontos centrais ali de toda essa negociação a esse projeto, a esse programa, e agora a gente parece que tem esse desenho do uso restrito a 20% da FGTS e, muito provavelmente, de acordo com o que eu consegui conversar com algumas fontes, será para uso de quitação total de dívidas. Então, relembrando aqui o que a gente já falou, se esses 20% da FGTS forem iguais ou maiores do que o valor da dívida total, ok, tá liberado. Se esse valor for inferior ao valor total da dívida, a pessoa pode normalmente negociar seus débitos com os bancos. Os bancos terão taxas de até 1,99% ao mês, como acordo feito. Não envolverá diretamente um investimento do governo em quitar essas dívidas pela população, mas sim uma abertura de garantias pelo governo federal para que os bancos tenham uma tranquilidade, uma flexibilidade maior para negociar essas dívidas. O ponto relevante aqui é que quando a gente fala desse endividamento, tem muitas questões envolvendo também a discussão sobre os juros mais altos. Né, hoje a gente vive em patamares ali de juros a 14,5, né? O Copom reduziu esses juros na última semana, mas mesmo assim em patamares muito altos. A gente já viveu o cenário de juros a 2%, né, que também tem os seus contrapontos, uma vez que os juros precisa estar de certa forma equilibrado, porque quanto menor os juros, mais incentivo ao consumo, mas o maior incentivo ao consumo gera inflação, que é muito dinheiro circulando na economia. Então, os juros mais altos têm, de certa forma, um papel ali de controlar a inflação, etc. Enfim, entrando aqui um pouco no economês dessa história, fato é que o Desenrola vai ser anunciado nesses moldes, também vai ter algumas travas de novos endividamentos.
Questão das apostas também.
A questão das apostas esportivas bloqueadas. Vamos ver também como o governo consegue operacionalizar, de fato, essas restrições, né? Isso vai ser uma nova discussão também. E é importante a gente entender que todo esse trabalho do governo tem, obviamente, um pano de fundo também eleitoral. O problema do endividamento, ele é um problema que vem sendo sentido cada vez mais, a gente já falou disso diversas vezes, mas ele é visto aí como instrumento relevante de curto prazo pelo núcleo ali do governo e com uma comunicação de potencial muito alto de comunicação com o público-alvo, né? Que é quem ganha até 5 salários mínimos, que é uma base super importante para o governo Lula historicamente. E também lembrando que essa base, ela consegue ser atingida com esse programa, além de já ter sido atingida com programas, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 está contemplado aí nesse pacote, nesse grupo, né, nesse grande grupo. Então, a facilidade de comunicação e o casamento de outras propostas e outros programas já implementados é algo que vem sendo trabalhado pelo governo e já começou a ser trabalhado lá atrás, especialmente agora no pronunciamento do presidente Lula na última quinta-feira à noite, pronunciamento oficial em rede de TV, rádio aberta. Mas o Planalto tem consciência que o alcance é limitado e a gente está diante de um problema bastante estrutural, né?
Era isso que eu ia te perguntar, se esse programa, o Desenrola, né, 2.0, ele atinge uma camada econômica, mas também social, porque eu ia perguntar, é econômica ou social, ou são as duas coisas, ainda mais em ano eleitoral e ainda mais sabendo que público que você vai atingir?
Ela é econômica, ela é social e ela é eleitoral, né? Acho que são três pilares fundamentais aí, mas você está diante de um problema estrutural, tanto financeiro como social, né? Tanto econômico como social, com um horizonte de curto prazo até as eleições, se olhar para o lado político, eleitoral dessa história. Mas, ainda assim, é uma das principais agendas, se não a principal agenda agora, junto com a questão da escala 6x1, do fim da escala 6x1, para o governo trabalhar. Então, o governo trabalha nesse ponto. Obviamente, não é isso que vai resolver a questão do endividamento no Brasil. Há pouco a gente falou aqui sobre a preocupação de tomada de crédito por pessoas mais jovens. Uhum. A gente está diante de um hábito de consumos muito diferente, né? Isso envolve N temas. Também não adianta, aqui já expondo um pouco da minha opinião, chegar e simplesmente falar em proibição de apostas esportivas, por exemplo. Não é isso também que vai resolver.
Mas vai ajudar?
A proibição não vai ajudar, porque as apostas esportivas, a proibição da atividade no Brasil, né? Eu acho que esse bloqueio por um ano de apostas esportivas, ele é muito discutível, até porque você vai bloquear teu CPF, mas você pode pegar o CPF de alguém da tua família que eventualmente não tem esse endividamento. Então, isso é talvez muito fácil de ser driblado, então a gente vai ter que ver. Eu acho que existem incentivos ali que podem dificultar novos endividamentos, mas isso não envolve só apostas esportivas. Eu acho que as apostas esportivas são um dos elementos de novo comportamento de consumo. Mas se a gente for olhar a fundo essa questão, o próprio Pix ter entrado na economia, que foi um belo de um avanço, também trouxe a presença, a entrada de outras pessoas que talvez não entrariam no sistema bancário.
Pela facilidade.
Também, né? Então, quando você vê jovens tomando crédito, muitas vezes isso pode ser que o jovem que antes não abriria uma conta, hoje ele abre porque ele tem que fazer as transações do dia a dia, mesmo que ele não tenha nada no banco. Uhum. Né? Tem um dinheirinho ali que estaria no bolso, ele acaba usando como Pix, porém acaba tendo acesso a crédito e muitas vezes tomando. Então é uma questão muito mais estrutural, tem diversos contrapontos para a gente comentar aqui.
Bruno, outro assunto aqui também, o projeto da dosimetria, né? O PL da dosimetria, a gente acompanhou na última semana, os vetos do presidente Lula foram derrubados pelo Congresso Nacional, a gente está falando aqui, né, sobre os condenados também por tentativa de golpe de Estado naquela ação penal que foi julgada pela Suprema Corte do país, o STF, no ano passado. E aí fica também, né, a discussão sobre as penas, né? Por um lado, muita gente avaliando que essa mudança pode tornar as penas mais justas porque estavam em tese exageradas. Mas de outro lado também, muita gente avalia que isso pode aliviar a punição para quem atacou a democracia. Quer dizer, é também um assunto complexo.
É muito complexo, até porque um dos pontos centrais aí dessa decisão do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, foi a decisão de fracionar esse veto. Esse é um ponto muito interessante da gente olhar aqui e talvez seja uma questão inédita aí para a gente relembrar aqui o que aconteceu e como foi esse trâmite. O Congresso aprovou lá atrás o projeto de lei da dosimetria, que reduz a penas de condenados e etc., e o presidente Lula vetou por completo esse projeto de lei. O veto, ele era total, o veto do presidente Lula era total, e ele envolvia as matérias de naturezas distintas, tanto a lei antifacção, que endureceu algumas regras sobre a progressão de regimes para presos, e a lei da dosimetria. Quando Davi Alcolumbre faz essa divisão e seleciona apenas parte do veto para a votação, que foi aprovada essa parte do veto, abre um espaço naturalmente para a judicialização dessa questão. Então talvez a gente tenha cenas nos próximos capítulos disso. O governo, a princípio, os aliados ali do presidente Lula pensam em judicializar, não diretamente os aliados mais próximos ali, o núcleo duro do governo, mas partidos aliados, até para evitar talvez uma exposição maior, mas provavelmente haverá algum tipo de judicialização. E dito isso, também vale salientar aqui, conversei também com algumas pessoas desde a sexta-feira, e ao que parece também já algumas notícias saindo de que provavelmente Lula não cumprirá o prazo regimental de 48 horas para promulgar a lei. É um prazo natural, a partir do momento que recebe a comunicação, o presidente da República tem 48 horas para promulgação. Caso não promulgue essa lei, passa a responsabilidade para o presidente do Senado, no caso próprio Davi Alcolumbre. Então, intencionalmente, Lula não deve promulgar essa lei. Racional por trás disso está até, é óbvio, mas vale a gente salientar aqui, porque vai deixar, pelo menos no plano político, a digital de todo esse trâmite, de toda essa ação, para o presidente Davi Alcolumbre.
Mostrando mais uma vez um desequilíbrio entre eles, né?
Mostrando mais uma vez e mostrando o descontentamento e o desalinhamento de ideias e propostas entre ambos. Então, o presidente Lula não quer deixar suas digitais marcadas nesse projeto. Então, deixará a responsabilidade passar naturalmente para Davi Alcolumbre para que faça a promulgação dessa lei. Então Lula não terá um envolvimento como ele deseja, deixando o prazo natural rodar.
O que também é uma estratégia para não contradizê-lo.
Exato, exato. Uma vez que se ele promulgar, por mais que ele não concorde, se ele promulgar, ele está deixando as digitais. E na história fica que o presidente Lula promulgou a lei.
Exato.
E é isso que ele não quer. Então ele prefere deixar esse prazo passar de 48 horas a partir da comunicação e deixa as coisas rolarem nas mãos de Davi Alcolumbre, seu principal algoz aí, dentre outros, nesse momento, nessa semana, pelo menos.
E as cenas dos próximos capítulos continua daqui a pouquinho, 6 horas e 39 minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Doze graus de sensação térmica neste momento, 12 graus de sensação térmica e nos termômetros quase 13 graus. Bastante frio, temperaturas realmente baixas aqui na capital paranaense. E a tendência é que a gente tenha realmente um dia de temperaturas baixas ao longo das próximas horas. A máxima prevista para hoje é de apenas 21 graus, segundo previsão do CIMEPAR. 21 graus de máxima, temperatura baixa também durante a tarde. Essa máxima de 21 graus deve ser alcançada entre 2, 4 da tarde, 2 horas, 4 e meia da tarde. A temperatura deve ficar no seu ápice, na máxima prevista para hoje, que é de 21 graus, que não é é muita coisa. Então, saia de casa agasalhado e até mesmo com uma sombrinha. Isso porque tem previsão de chuva para hoje, hein? Não é pouca chuva, cerca de 18 milímetros que devem cair ao longo das próximas horas. O nascer do sol, se é que a gente pode chamar assim, estava previsto para agora, às 6:42, 6:42. Mas o sol deve ficar escondido boa parte do dia. Pode ser que ele até apareça no fim da tarde, mas acompanhado de muitas nuvens. Para os próximos dias, o calor volta aqui para o estado do Paraná, acredite se quiser, hein? Amanhã a máxima prevista é de 25 graus, na quarta-feira, 27 graus. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 15, ou seja, o início do dia ainda vai ser gelado, mas sobe bastante a temperatura durante a tarde. A tendência é que tenhamos os próximos 3 dias, ou seja, terça, quarta e quinta, de altas temperaturas, entre 26, 27 graus e sensação térmica até de 28 graus. Hoje, diferente, hoje ainda frio e chuva aqui na capital paranaense, ou seja, aquela sombrinha, aquele agasalho, aquela japona, vão fazer diferença ao longo de todo o dia na capital paranaense e também na região metropolitana. As informações do trânsito, é claro que a gente traz para você, ouvinte. Atenção, morador, você que trabalha também no sítio cercado, vai passar pelo sítio cercado, tem um novo semáforo que entra em operação hoje a partir das 10 horas da manhã. O equipamento começa a funcionar no cruzamento das ruas Marte com a José Manuel Voluz e Mandirituba. Vou repetir, hein? Cruzamento de 3 ruas, Rua Marte, José Manuel Voluz e Amandirituba. É um novo semáforo que começa a funcionar hoje no sítio cercado a partir das 10 horas da manhã. Uma instalação definida após pedido de moradores, comerciantes ali da região, no programa de consultas públicas Fala Curitiba. Agentes de trânsito estarão por lá para organizar o fluxo viário e orientar os motoristas e pedestres. Então, muita atenção a você, motorista, que vai passar pelas ruas Marte, cruzamento da Marte com a José Manuel Voluz e Mandirituba, no sítio cercado. Semáforo estará funcionando por lá, é um novo semáforo que começa a funcionar hoje a partir das 10 da manhã. Agora a gente traz também as informações do trânsito em tempo real, mapa da mina do trânsito aqui na capital paranaense. Trânsito bastante pesado nesse momento para o motorista que está na BR-277, região de São José dos Pinhais, viaduto da Rui Barbosa, já tem trânsito carregado nesse momento, sentido Curitiba. Motorista que sai de São José dos Pinhais encontra cerca de 5 quilômetros de congestionamento. A gente chama atenção porque existem pontos da 277 que estão em obras da concessionária EPR Litoral Pioneiro. Então, muita atenção a você, motorista, que pega a 277 sentido Jardim Botânico, sentido centro, sentido Curitiba, vai encontrar trânsito bastante carregado. A mesma coisa e a mesma situação para o motorista que sai de Fazenda Rio Grande em direção à Linha Verde. Trânsito carregado, cerca de 15 quilômetros de congestionamento.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:45, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, muito obrigada pela sua audiência, o pessoal mandando um bom dia aqui pra gente, né? Como sempre, obrigada, viu? Marcos Vinícius Oliveira do Recife, a Juliana Barros Costa de Belo Horizonte, dizendo que está acompanhando o Start TMC e ficando muito bem informada. Muito obrigada, Juliana. Não desgruda daí, a gente vai até às 7 horas da manhã. Tem também a Camila Rodrigues aqui de São Paulo, Roberto Carlos da Silva de Curitiba e muito mais gente, né, Tebas?
Exatamente, muita gente participando, mandando mensagem aqui no 11 972 1001. É o caso aqui do Eduardo, que manda um alô pra gente, a Vanessa Campos, Fábio Correia, Leandro Pires, a Carla também, Sérgio Viana em BH, enfim, nossa audiência muito grande em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo, além do aplicativo da TMC também.
E a gente continua aqui, agora nós vamos com a Lívia Braz. A Câmara dos Deputados realiza hoje, dá início a uma nova etapa na tramitação de propostas que tratam da jornada de trabalho. Em meio à disputa política sobre a condução da pauta, a presidência da casa convocou reuniões extras para acelerar o processo, como a gente disse aqui, mas os detalhes agora direto de Brasília com a Lívia Braz. Bom dia, Lívia.
Fê, Rafa, bom dia para vocês. Pois é, a semana vai ser mais intensa e mais longa na Câmara dos Deputados essa semana, viu? A gente está acostumado a ver sessões, né? Apenas às terças e quartas, às vezes tem nas quintas-feiras, mas essa semana vai ser, ó, completinha, de segunda a sexta-feira. Isso porque o presidente Hugo Mota, né, decidiu convocar essas reuniões, essas sessões deliberativas a semana toda, para acelerar a análise da proposta da 6x1, né? A PEC da 6x1. Com essas sessões diárias, a contagem daquele prazo, né, de 10 sessões para apresentação das emendas na comissão especial que foi criada para debater esse caso, ela fica aí agilizada. Então, depois dessas 10 sessões, o relator, ele já pode apresentar o parecer desse. Desse jeito, né, desse jeito como foi organizado esse cronograma para essa semana, dá tempo de seguir aquilo que estava previsto, né, que foi anunciado, inclusive, pelo presidente Hugo Mota, que é de votar essa matéria no plenário da Câmara ainda esse mês. Bom, ainda aqui em Brasília, a agenda dessa semana, né, como a Rafa falou mais cedo, daqui a pouquinho tem o lançamento do novo Desenrola Brasil. O governo federal está lançando aí esse programa para tentar reduzir o endividamento das famílias. A ideia é oferecer descontos de até 90%, permitir o uso do fundo de garantia justamente para quitar, né, ou para renegociar essas dívidas. Bom, de volta agora para o Legislativo, depois da queda, né, do PL da dosimetria, dos vetos do PL da dosimetria na semana passada, está no radar agora uma possível